Economia. Daniela Franco.
A polêmica reforma da Previdência proposta pelo governo de Michel Temer segue acirrando os ânimos no Brasil. Entre as principais mudanças está a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Para receber a aposentadoria integral, o trabalhador deverá contribuir durante 49 anos. O governo e os defensores da reforma alegam que o atual sistema é insustentável e que há uma previsão de déficit de mais de 181 bilhões apenas para 2017. Segundo eles, sem a reforma, haverá mais beneficiários do que contribuintes até 2060, devido ao envelhecimento da população e à queda da taxa da natalidade. Para o economista francês Jean-Yves Carfantin, radicado há mais de 30 anos no Brasil, é preciso urgentemente frear o ritmo das despesas públicas brasileiras.
O Brasil não pode continuar gastando tanto, o governo, o poder público não pode continuar gastando tempo, a dívida pública está crescendo rapidamente. E quando a dívida pública cresce do jeito que ela cresce, só tem duas opções. Ou deixar a inflação crescer para desvalorizar essa dívida do governo, ou não pagar. Isso quer dizer prejudicar todas as instituições financeiras, a poupança da população, etc. Então, eu acho que o governo deve absolutamente frear o ritmo de crescimento, inverter a trajetória da dívida pública. E para isso, um dos pontos essenciais é começar a reduzir a velocidade de crescimento das despesas para pensões e aposentadorias.
Muitos especialistas argumentam que a reforma mais aumentará as desigualdades sociais do que equilibrará as finanças públicas. Para Nildo Ourikes, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, a reforma destruirá a previdência social e levará o Brasil para antes dos anos 30, quando o presidente Getúlio Vargas instituiu o sistema previdenciário no Brasil. Ourikes acredita que uma mudança desta amplitude deveria ser decidida por voto popular.
Questões que revogam direitos, que afetam gerações e envolvem a riqueza do país, tal como uma limitação dos gastos por 20 anos, têm que ser decididas em plebiscito. Não há Congresso nem presidente com legitimidade para fazer isso. Uma decisão como essa não cabe a um presidente ou a um Congresso. Essas decisões têm que ser necessariamente referendadas por um plebiscito em que a maioria da população decida sobre a sorte.
Recentemente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, alegou que a adoção da reforma da Previdência vai aproximar o Brasil do padrão europeu. A comparação dos sistemas brasileiros e europeus é uma constante do governo para justificar as mudanças no sistema previdenciário. No entanto, os próprios especialistas da Europa rebatem a ideia, como Thomas Couture, economista e chefe do Departamento de Condições de Trabalho e Saúde do Ministério do Trabalho da França.
Todas as reformas da aposentadoria que tiveram lugar no mundo inteiro, na Europa, principalmente nas décadas, nos últimos anos, elas tiveram o mesmo objetivo, que é de reduzir os gastos salariais, de reduzir os custos salariais, porque a Previdência é financiada através de encargos sociais. E hoje em dia, o próprio FMI, a própria OCDE, estão dizendo que a questão da redução da massa de salários foi longe demais, que houve um aumento demasiado importante das desigualdades sociais, que está agora um freio, uma dificuldade para o próprio crescimento econômico. Então, as instituições internacionais não estão mais pregando a redução dos gastos sociais, porque se deram conta que muitos países foram longe demais e estão inibindo o crescimento econômico através dessa redução dos gastos com aposentadoria ou com investimentos públicos. Então, eu diria que talvez o Brasil está fazendo essa reforma a contratempo, quando muitos países estão se dando conta que reduzir os gastos sociais, reduzir a massa dos salários, não é uma política que dê frutos no futuro.
De acordo com Nildo Ourikes, não é possível comparar os sistemas de aposentadorias da Europa e do Brasil. Ele explica o porquê.
Em toda a Europa, nós estamos vendo nos últimos anos a perda de direitos dos trabalhadores. Mas a Europa, de maneira mais ou menos precária, pode desfrutar de um estado de bem-estar social. Por que a elite brasileira não imitou os países europeus, chamados assim no período da década de 60, no período de 80, ou mesmo no início dos anos 2000? Esse é o primeiro aspecto. Segundo, com todos os problemas que possam existir e existem nos países europeus, nenhum governo, com tamanha precariedade, tomou essas medidas.
Segundo Jean-Yves Carfantin, a falta de legitimidade do governo Temer é o maior empecilho para a reforma da Previdência.
Não, eu acho que é um governo que tem uma legitimidade, uma credibilidade relativamente baixas, né? E que está encarregado de implementar uma reforma importantíssima. Foi solicitado várias vezes nos últimos meses para desenvolver, para lançar uma política de comunicação, de explicação, de pedagogia, o que seria mais que necessário. Porque, de fato, qualquer reforma daqui para frente vai interferir com o dia a dia, a vida de várias milhares de milhões de famílias. Então você tem que ajudar cada família a entender por que essa reforma é necessária e quais são as medidas transitórias que você vai tomar para evitar que as famílias que já estão chegando quase na idade da aposentadoria tenham seus planos ou seus projetos completamente modificados. Isso é essencial, mas esse governo, por falta de legitimidade, não se arrisca a comunicar. Aí isso cria um círculo vicioso.
Muitos especialistas argumentam que a corrupção custa mais caro aos cofres do governo do que a Previdência. A votação da reforma só deve acontecer em 2017.